É um prazer poder estar falando com todos aqui. Realmente hoje é um dia para nós, biólogos, é bastante importante, né? Porque hoje está se completando 41 anos que a profissão do biólogo foi regulamentada através dos conselhos regionais e Conselho Federal de Biologia.
O que leva uma pessoa, quero ser biólogo, é amor pela natureza, pelos bichos, o que que é?
É amor pela vida, na verdade, né? Porque a biologia é o estudo da vida, né? Então é o amor pela vida é que nos faz tomar essa decisão de ser um profissional biólogo.
E tem bastante campo?
Tem. O campo ele é bem amplo, né? Então, assim, é um profissional que ele desenvolve suas funções em diversas áreas. Na área da saúde, na área ambiental, na área de produção de medicamentos. Então, nós conseguimos nos inserir em vários segmentos aí profissionais.
E é reconhecido, bem valorizado? Como que é?
Esse é um outro problema, essa é uma outra questão, né, Serginho? Em alguns lugares, né, tem aqueles biólogos que conseguem sim ter um grande sucesso, ter uma boa remuneração, um bom reconhecimento, mas tem outros também que, infelizmente, a gente tem que levar em consideração a questão da capacitação, daquela continuidade, né, na questão de aprimorar cada vez mais. Né?
Então, não podemos parar em nada, né?
Exatamente. A ciência ela é uma área que ela está em constante evolução, então ela não para nunca. E se a gente não estiver atualizado, é onde nós acabamos perdendo o campo de trabalho para outros profissionais.
E por falar em biólogo, vamos então ao trabalho. A questão da dengue no município de Bandeirantes, e depois nós vamos falar também de animais peçonhentos, em especial escorpião.
Sim, Serginho. Então, falar da dengue, nós temos que entender o seguinte, que nós temos o setor de epidemiologia, que divide, né, os anos, né, em semanas. Então, as notificações são contadas por semanas epidemiológicas. Então, cada semana inicia e termina, e aí nós já damos início na sequência da próxima para poder fechar. O ano epidemiológico inicia em julho, no caso de 2019, iniciou no dia 28 de julho de 2007 e terminou no dia 1º de agosto de 2020, né? Então aí nós temos um ano epidemiológico inteiro fechado. E durante esse período, né, de 2019 a 2020, foi o ano que nós mais tivemos casos de dengue registrado no município de Bandeirantes.
Inclusive mais do que aquele ano que houve toda uma parafernália de agentes vindo colaborar, acho que, se eu não me engano, 2015, 2014, eu não recordo direito também.
Sim, Serginho, nós tivemos nesse ano, entre 2012 e 2015, nós tivemos bastantes casos também, né? Mas não chegou a 1.000 casos registrados, confirmados no município de Bandeirantes, né? Já o ano de 2019 a 2020, nós tivemos 4.960 casos confirmados em Bandeirantes.
Teve algum desses casos, nesses 4.000, que foi a óbito dado a dengue, no caso, hemorrágica ou consequências da dengue?
Nesse período, nós tivemos 3 óbitos, né, confirmados por dengue de pessoas que moravam em Bandeirantes.
Agora, nós começamos já um novo ciclo, como vocês falam, né? Vocês têm o período.
Para esse novo ano, que começou no dia 1º de agosto, nós tivemos 3 notificações até agora, mas por enquanto nenhum caso confirmado, né? Então, a gente tem feito um trabalho, os agentes de endemias trabalhando, né, fazendo aquele trabalho de visita domiciliar, a poder conscientizar e já pedir a colaboração, né, e também eliminar focos para que a gente não venha a ter problemas como nós tivemos no ano anterior.
Nos relatórios dos agentes epidêmicos, tem encontrado muitos focos, mesmo nós estamos num período aí que de pouca chuva, frio, não está tão calor agora que está começando a esquentar a coisa.
Agora é o período que nós temos realmente assim que ficar bastante atento, porque é um período que a gente está tendo esses picos de chuva, a chuva vem, vai embora, logo após a chuva geralmente fica a água parada. E a gente tem percebido que o aumento do número de população de mosquito, tem várias reclamações aí de infestação de mosquito em várias localidades, tá? Nós temos os agentes aí de campo também, que conforme vai aparecendo os casos, eles vão fazendo já a detetização do local, né, que é o que a gente chama de bloqueio, para a gente poder diminuir essa população de mosquito e impedir que esses mosquitos que não estão contaminados acabam se contaminando, né? Às vezes uma pessoa que vem de fora ou uma pessoa que sai de Bandeirantes acaba adquirindo o vírus, né? E a gente sabe que nem todos aqueles que adquirem dengue têm sintomas tão acentuados, né? Às vezes a pessoa tem sintomas tão leves que passa despercebido. Só que essa pessoa, ela é um transmissor. Então, um mosquito que não está infectado picou esta pessoa, ele se infecta e começa a transmitir de novo e começa toda uma cadeia de transmissão.
Nós tivemos algumas dificuldades com relação à mudança, né, do agente químico, ou seja, o veneno. Isso aí já foi regularizado, já está determinado qual que vai ser utilizado, porque a gente tem visto algumas vezes o pessoal com a bomba costal, que inclusive é muito mais eficiente do que o fumacê que a gente fala, né, naquele da caminhonete.
Sim, Serginho, houve a mudança, né, do princípio ativo do inseticida, né? Esse ano foi inserido, então, no programa de combate à dengue, o inseticida Cielo, e ele tem se mostrado bastante eficiente. A população toda lembra que nós ficamos praticamente um ano sem aplicação de inseticida, então a gente atribui também parte desses casos de dengue exacerbado aí a essa deficiência que o programa passou, né, de não ter o inseticida. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer os tratamentos, começamos a detetizar novamente, a gente começou a perceber que teve uma redução muito rápida no número de notificações e de transmissão de dengue. Então, assim, a gente percebe que esse inseticida que está sendo usado é um inseticida que ele está sendo muito bem empregado e ele está dando um bom resultado para nós. Só que nós temos que entender também que não é só o veneno que resolve, né? Assim como o veneno anterior, quando nós começamos a usar, que era o Malathion, é um veneno bastante tóxico, ele fazia um bom resultado, o inseto também acabou ganhando resistência. Então nós temos que levar em consideração isso. Eu tenho que fazer o meu trabalho mecânico, ou seja, retirar, né, eliminar os criadouros, para mim poder usar o mínimo possível de veneno, para que eu não tenha esse problema de resistência de novo dos insetos.
Nós estamos vivendo um momento de pandemia, então não dá para ficar fazendo arrastão, não dá para ficar aglomerando. Então, nós temos que ter mais cuidado, e sem dizer que a gente pode confundir uns sintomas com outro, né?
Sim, inclusive, né, a pandemia chegou no momento que nós estávamos passando pela epidemia de dengue. Então, houve, assim, no começo, muitos que tiveram que fazer exame tanto para Covid quanto para dengue também. Então, às vezes, descartava-se a Covid, mas confirmava a dengue.
Escorpião, tem tido acidentes de animais peçonhentos, tem especial de escorpião? Porque a gente parece que acostumou com o tal do bichinho, viu?
Agora também, porque a gente está saindo do inverno, né, nós tivemos uma redução no número de acidentes aí durante esse período, o que é normal também acontecer todos os anos. Só que agora, a partir do momento, né, que a gente começa a esquentar, a partir de outubro, novembro, eles entram na época de reprodução. Então é o período que nós vamos encontrar o maior número desses animais circulando. E também é o período em que mais ocorrem acidentes, né? Nós já tivemos, por exemplo, ano passado, semanas de ter praticamente 7 a 8 acidentes por semana. Ou seja, praticamente é um acidente por dia.
E os lugares é sempre os mesmos. Os lugares que eu falo, assim, é entulho, é madeira podre e tudo mais.
É isso mesmo. Geralmente a gente vai investigar onde aconteceu um acidente. Nós vamos encontrar próximo ali do local do acidente, nós vamos encontrar restos de material de construção, madeira, às vezes algum cômodo, né, na residência lá, que guarda vários objetos que não se usa há muito tempo e está lá acumulado e que acaba servindo de criador ou até de esconderijo para esses animais.
Nós temos aqui é o marrom, né? Não é o preto, ou é o preto?
Não, nós temos em Bandeirantes o amarelo.
O amarelo.
Tá? O amarelo, que é a espécie que mais causa acidente no Brasil, né? E que é responsável pelo maior número de óbitos também. Embora nós, né, temos que entender que até hoje nós não tivemos nenhum óbito em Bandeirantes, mas nós já tivemos acidentes graves, tá? Que quase levou pessoas a óbito. Então nós temos que tomar bastante cuidado para a gente não chegar a essa situação.
Outros animais, tipo cobras, aranhas, isso aí não houve nenhum aumento, nada, está dentro da normalidade, digamos assim?
Sim, esses outros animais peçonhentos, as cobras, as aranhas, praticamente está dentro da normalidade. Algumas espécies de aranhas, como por exemplo as armadeiras, elas também entram em período de reprodução agora, nesse período de verão. É mais comum a gente encontrar e acaba tendo alguns acidentes a mais também com elas, né? Mas até hoje não tivemos nenhum grave, como já aconteceu com escorpiões ou serpentes. As serpentes também, é um período agora bastante calor, período que elas se movimentam bastante, período em que elas saem para poder caçar, né, saem daquele período praticamente de hibernação, né, porque durante o frio elas acabam se mantendo um pouco mais escondidas, né, e elas agora começam então a se movimentar um pouco mais também. Então é o período realmente assim, de acasalamento e reprodução desses animais, aonde a gente acaba tendo um maior encontro, né, do trabalhador, né, ou de qualquer outra pessoa com esses animais e acaba às vezes acontecendo um acidente.
Zika e chikungunya.
Nós não tivemos nenhum caso registrado nesses últimos anos aqui em Bandeirantes, né, nem de Zika nem de chikungunya, mas também como é o próprio Aedes aegypti que é o transmissor dessas doenças, nós também não podemos assim deixar de lado, tá? Então o alerta vale tanto para dengue quanto para Zika, chikungunya e outras doenças que o Aedes aegypti possa vir transmitir.
A gente até então falava antes só no perímetro urbano, mas já está espalhado também na zona rural. Não sei se em grande número, mas já tem também na zona rural.
Aqui na zona rural, Serginho, nós temos um outro vetor da mesma família do Aedes, né, do mesmo gênero, chamado Aedes albopictus. Na cidade é o Aedes aegypti. E ele também é um potencial transmissor dessas doenças. Então, a partir do momento que ele se contamina, vamos supor que o trabalhador lá que mora na zona rural, ele vem para a cidade, acaba passando um período aqui, acaba às vezes sendo picado pelo Aedes aegypti, volta para a sua residência lá na zona rural, o Aedes albopicto acaba picando, ele se contamina e passa, né? Então eu tenho um ciclo silvestre também dessa doença, já que o Aedes albopicto ele é um vetor considerado mais silvestre. A gente encontra pouco dele na cidade e a gente encontra muito Aedes aegypti, enquanto que na zona rural nós encontramos muitos Aedes albopictus e não encontramos Aedes aegypti.
Nós estamos bem de agentes de endemias, é um número, falar que é suficiente nunca vai ser, mas é um número bom?
Nós estamos com o quadro completo, inclusive foi até contratado alguns a mais que também estão colaborando aí na pandemia, né? Então eu tenho agentes aí trabalhando no monitoramento, né? Que faz parte também do trabalho, tá? De combate às endemias, porque ela não, a Covid não deixa de ser, né, uma doença de saúde pública também. E também lá na clínica da UEMP. Então nós temos 20 agentes praticamente trabalhando em campo. Então nós estamos com um número satisfatório, sim, para poder realizar os trabalhos aí de combate às endemias.